Vou contar um pouquinho mais para vocês do que foi a Collab, indo um pouco na linha do que o Edson falou aqui, como é que foi isso, como é que eu cheguei a fazer essa empresa, que eu acho que é o que mais interessa para quem ainda não está empreendendo, até para quem já começou, mas ainda está com alguma dificuldade, ou enfim, está enfrentando algum problema. Vamos lá, podemos vai do jeito que tiver, tá bom. Eu separei aqui algumas, mais ou menos, alguns problemas que eu enfrentei, na ordem, mais ou menos, que eu enfrentei, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu já pensei em umas outras etapas, quando eu fui ouvindo o Edson, já fui pensando em uns negócios diferentes aqui. Eu falo muito rápido, tá? Se tiver acelerado pra caramba, vocês perceberam. Eu achei que não tava dando para notar ainda, eu tô devagar. Se tiver muito rápido, vocês pedem, mas assim, dá o que eu percebo, tá? Eu acabo me empolgando e aí eu não paro. Não sei se vocês viram, quando falaram meu currículo, eu não tinha percebido, mas ele tá enorme. Quer dizer que eu faço muita coisa. Eu já durmo 2-3 horas por noite. O que o Edson falou é verdade. Você dorme pouco, você trabalha muito, você se esforça pra caramba. Mas quer saber? Vale muito a pena. Vocês vão perceber isso mais pra frente. Primeiro de tudo, como eu falei, eu sou advogado de formação. E, putz, o que um advogado tá fazendo com uma empresa de tecnologia, né? Com aplicativos móveis e etc e tal. Como é que você chegou nisso? Eu vou resumir muito, porque senão eu vou longe, eu não paro de falar. E eu falo rápido, mas quando é muita coisa não adianta. Eu me desiludi com o direito muito cedo. Eu entrei na faculdade, meu pai queria um advogado, eu entrei com 16 anos e achei um saco aquele negócio, para falar a verdade. Até hoje eu não gosto, eu tenho assim, ojeriza do direito. Eu respeito aos advogados, eu uso vários deles, tenho uma série de amigos, mas eu não gosto. E acontece que, num certo momento, com aquelas besteiras, né? Quando a gente é novo, a gente tem um monte de besteira dessa. Vocês todos são novinhos, vocês devem passar por isso ainda. Eu terminei um namoro e fiquei muito chateado. E daí falei, caramba, vou ter que viajar, né? Tava empregado e deixei o escritório de lado e fui viajar. Aí, obviamente, o que aconteceu? Recebi um aumento. Não, fui mandado embora, óbvio. Depois que eu fui mandado embora, eu fiquei um mês e meio, mais ou menos, sem fazer nada, até que chegou uma indicação para ir trabalhar no WTC. O que é o WTC? O WTC é um clube de negócios aqui em São Paulo, né? Além de ser aquela rede global, que os prédios caíram em Nova York, uma série de coisas. É um clube de negócios aqui em São Paulo, para mexer com uma associação de executivos, diretores e presidentes de empresa e tal. E aí eu falei, bom, eu não sei fazer isso, mas eu preciso me ocupar, né? Eu preciso esquecer dessa menina, então deixa eu me ocupar. Como é que eu vou fazer para me ocupar? É uma besteira, né? Como é que eu entrei nisso? Mas às vezes acontece por aí. Entrei, comecei a fazer e tive uma série de dificuldades no começo, porque eu lembro até hoje, tinha uma sala com 20 e poucas pessoas e todo mundo virou e falou assim, vamos fazer uma análise de SWOT. Eu não sei se vocês sabem o que é uma análise de SWOT, eu vejo várias cabecinhas assim falando sim, e vocês sabem, eu não tinha ideia o que era. Eu era a única das pessoas numa sala com 20 que não fazia a menor ideia do que era aquilo. E ali eu percebi que eu teria que me dedicar muito, não só para aprender, mas também para bater as metas. Eu sou extremamente competitivo, eu falei, eu não vou perder para esse bando de pagaré aqui de jeito nenhum. No final eu perdi, mas deu certo, eu aprendi bastante e eu fiquei em segundo, vai, não perdi tão feio assim. Mas aprendi bastante e foi um aprendizado muito legal, assim, durante um ano e meio, mais ou menos. Saindo de lá, eu tinha recebido uma proposta para ir trabalhar na Apple. Ah, Apple, nossa, que bacana, foi sua melhor experiência. Não foi minha melhor experiência, porque ela é uma executadora aqui, na verdade, a Apple bacana, mesmo lá fora, eu fiquei 2 meses lá fora e foi muito legal, foi muito bacana. Mas aqui era um negócio de executar. Fui trabalhar na Apple, saí da Apple e deixei minha faculdade de lado e aquela coisa toda que vocês não devem fazer, tá? De jeito nenhum, não deixem a faculdade de lado, porque depois isso te cobra, é muito bacana, você fala, nossa, minha carreira tá lá em cima, tá dando super certo, e daí uma hora te cobra, você tem que voltar e fazer 18 matérias por dia, por semestre, e fica lá o dia inteiro na faculdade, foi horrível. Fiz isso, fiz aquilo, blá 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 blá, cheguei numa consultoria, que era onde eu trabalhava até o final de 2011, chamava ID Projetos Educacionais, focada em projetos educacionais. Eu era gerente comercial de marketing e eu tinha que cuidar, ajeitar a parte comercial da empresa no país inteiro. Foi um desafio muito legal, eu estava na faculdade ainda, depois dos meus 7 anos e meio de direito, eu demorei um pouquinho para terminar, porque eu gostava tanto, eu fiquei mais tempo. E aí eu consegui terminar o curso, foi no limite, eu estava para ser jubilado, então era ou terminar, não tinha muito jeito, ou com diploma ou sem, fui trabalhar na ID. E na ID eu ganhava bem. A verdade assim, é que eu tenho um lado meio saxão nesse negócio, que eu não sou muito de, ah, vamos segurar, né? A gente não conta quanto a gente ganha, a gente tem um pouco de, a gente segura, nossa, meu salário, como se fosse assim algo muito pessoal. Eu ganhava bem, eu ganhava 17 pau por mês, cara, um baita salário. Eu ganhava bônus, eu ganhava participação, eu ganhava, nossa, você tá com 24 anos, um salário desse, carreira feita, né? Meu pai feliz da vida, falando, olha só, deu certo, né? Não virou advogado, mas olha aí, tá indo bem e tal, não sei o quê. E os sócios gostavam de mim e queriam que eu virasse diretor. Poxa, tá ótimo, né? Minha vida tá bem, olhar pros meus amigos do colégio, puxa. Estou, vamos dizer, à frente da maioria, né? Que legal. Só que aquilo era muito chato, servia só para ganhar dinheiro. A verdade é que a ID é uma empresa com 70 e poucos funcionários, com faturamento de mais ou menos 70 milhões por ano, ou seja, quase 1 milhão per capita. É uma consultoria, ganha muito dinheiro com serviço e é preço inchado, trabalha muito com licitação e tal. Que legal, né? Estou indo bem e tal. Mas eu percebi que eu começava a esperar o final do mês. Puxa, nunca chega o final do mês, né? Porque eu queria o salário. Eu ficava lá por causa do salário. Isso já vinha me incomodando há algum tempo, era uma coisa que eu não queria. Eu queria fazer mais, eu queria colaborar. Puxa, colaborar. Olha, estamos chegando nisso aqui, né? Não é ilustrativo, tem a ver com o que eu estou falando. E comecei a matutar um pouco isso no final de 2011, de que eu queria montar alguma coisa. E aí comecei a estruturar a Collab, comecei a desenhar o que seria a Collab, que é uma empresa de mobilidade, desenvolvimento de aplicativos mobile, mas na época eu não tinha muita ideia de como seria feito isso. E comecei a pensar, eu tinha o tal do sonho, né? O primeiro caso assim, você é um empreendedor, tem alguns sinais, né? Eu vi o Edson falando, você não nasce sabendo o que você vai fazer, mas se você é um empreendedor, você é um empreendedor, você não é uma coisa que você vira no meio do caminho, você já é. Então provavelmente aqui nessa sala, a gente deve ter um monte de gente que é empreendedor e nem sabe, talvez nunca vire efetivamente um empreendedor, mas lá dentro vocês já são empreendedores. O bom disso é que tem alguns sinais, você não precisa descobrir sem querer ou por acaso, alguém vir bater em você e falar, vai lá, empreende, você tem tudo para isso. Se você fica pouco tempo no emprego, se você tem um certo problema com a autoridade, não é você ser um rebelde, né, e bater no seu chefe, não é isso. Mas assim, se você tem algum problema com a autoridade e tal, significa que provavelmente, e você não enxerga que as empresas atendem aquilo, provavelmente você é um empreendedor. E aí você começa a pensar no seu sonho, ver se meu sonho era de colaborar. Saí da ID. E aí montei um escritório na Rua Funchal, em São Paulo, não sei se vocês conhecem, no Itaúer, 29º andar, torrando a grana, com um baita escritório, uma modelo maravilhosa na recepção de manhã, uma loira de tarde, uma modelo negra maravilhosa, com contraste na parede amarelo, logo na parede, um monte de público, um monte de estação para trabalhar, e não tinha funcionário. Olha que bacana. Eu tinha o Google, sem os funcionários do Google lá dentro. E achando que estava indo bem, sou empreendedor, né, que essa era a moda. E aí depois sem grana, sem entrar projeto também. E daí a gente vai aprendendo tomando, né? A gente vai vendo que isso daí não funciona muito. Achando que eu ia ser CEO da Collab em paralelo à ID. E ia dar muito certo isso. E ainda que o Edson falou, dá pra você fazer de noite, tá? Durante um período, né? Edson, depois de um tempo, ou você assume o teu negócio, ou o teu negócio não vai pra frente. Ele se limita a você. E aí tive a decisão de sair da ID. Em fevereiro de 2012, no ano passado. E aí meu pai, evidentemente, quase me esganou, né? Porque ele falou, você tá louco, você vai sair para um negócio que não dá dinheiro, que não existe, e etc e tal, você tá louco, você tá... E achou, falou de novo, já deixou o direito para lá, me deixou com essa carteirinha para pagar a anuidade, e agora vai, meu pai paga até hoje, ele quer um advogado, ele continua lá tentando, eu já desisti, ele ainda tenta. Acho que ele fala, se não der certo isso aqui, quem sabe ele vira advogado, juiz, sei lá. E aí o fato é que eu saí da ID, e com aquela coisa de, né, aquela confiança, tal, vou fazer isso daqui. E aí não deu certo, né? Porque não dá certo assim do nada, a gente tem que aprender. E aí eu fiquei 7 meses sem ganhar um tostão, sem entrar um cliente, tentando de toda maneira e falando, opa, acho que eu errei, né? Acho que meu pai estava certo, devia ter ficado lá, agora não vou arranjar um salário desse e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Começa a passar um monte de coisa pela sua cabeça. E aí insisti, comecei a trabalhar forte, muito forte, cada vez mais. Baseado no sonho, né? Aí você tem a pressão social que eu falei, são os teus amigos, falam, pô, você não arranja um emprego? Trabalhava de casa, né? Trabalhava no meu quarto, ficava no Facebook, ficava tentando fazer contato ali. Então, por que você não arranja um emprego de verdade? Pô, sai do seu quarto. Por que você não vai trabalhar? Você fica aí vagabundo, você dorme tarde. Uma série de coisas que, na verdade, você sabe que você está lá tentando fazer, e que não é que você está sendo vagabundo, é que é o que você tem para fazer. Então tem a pressão social e as críticas fortes da família. Todo mundo, assim, salvo minha irmã, vai para não ser injusto, o resto do pessoal falando que você está errado. Volta para o negócio, você está ficando para trás, teus amigos estão te passando, e coisas assim. E aí você começa a encontrar as pessoas certas. Você precisa achar as pessoas certas. Sozinho você não vai conseguir fazer tudo. Você pode começar, você pode dar o início, mas você precisa de mais pessoas para fazer. Eu não sou programador, por exemplo, eu tenho uma empresa de programação. Eu precisava de um sócio que fosse um técnico. Então eu fui atrás de um cara. E é muito difícil achar as pessoas certas. As boas pessoas, ou elas estão empregadas, elas ganham bem, ou elas não querem saber de você, ou elas já estão com o negócio delas. E você vai achar pessoas que compartilham o sonho com você. Por isso que o sonho é tão importante. Quando você achar essas pessoas, você vai conseguir convencer elas a topar esse caminho junto com você. E aí veio o que o Edson falou muito bem, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do governo de outros países, que eu estou com os negócios fora e tal. Eles são os nossos maiores sócios. Burocracia é um negócio muito complicado. Eu estou falando muito, está muito longo, eu posso me estender mais um pouquinho, só tenho tempo. Tá. E aí, o que acontece? É que eu não percebo, entendeu? Eu gosto de falar, e eu gosto de falar de mim ainda, é aquela coisa, leonino, né? E aí, burocracia e custos. Esse aqui é meio que o geralzão de todos os problemas que eu fui enfrentando. É lógico que aqui está muito genérico e foi passando muito rápido. Mas o fato é que é o seguinte, a partir de junho do ano passado, a gente começou a acertar, a gente desenvolveu uma ferramenta de otimização de anúncios, que é essa Collab Ads que a professora falou. Os clientes começaram a aparecer e no final do ano passado a gente tinha atendido 120 clientes. No marco muito rápido, em 5 meses, as coisas hoje em dia são... O Edson também já sabe disso, na época, em 1980, quando 87, um ano depois de eu ter nascido, apesar de parecer que eu tenho 40, mas eu tenho menos, o Edson sabia que as coisas eram um pouco mais devagar. Hoje em dia o ritmo é muito maior e basta ver que eles estão com um escritório daquele tamanho e já está lotado. Eles estão precisando de mais um e daqui a pouco, pelo que está indo, vai precisar de outro. O que é bom, esse é um bom sinal. A gente também acabou de trocar de escritório. Eu queria até mostrar umas fotos, por isso que eu perdi para esse e-mail, mas a gente, não, volta, volta, senão vai acabar com surpresa. E assim, a gente não, eu não tenho, depois eu mostro para vocês, mas a gente está com um escritório aí para 64 pessoas mais ou menos, estamos crescendo pra caramba. E aí começa a surgir oportunidades, né? É isso que é o bacana de você empreender, de você dar a cara a tapa, assim, de você insistir. Eu insisti durante muito tempo, ouvi muita gente criticando e tal, e hoje é muito legal que todo mundo vai lá, meu pai visitando o escritório, falou que o escritório é bacana e tal, e assim, você começa a ter aquela coisa de, puxa, valeu a pena eu insistir. Amigos e coisa e tal, e você começa a ver que você começa a ter uma certa relevância, ao ponto de chamarem para vir falar para um monte de gente, quer dizer, alguma coisa eu devo ter aprendido a fazer, porque senão eu não estaria aqui falando para vocês. Espero que vocês tenham essa mesma percepção que eu estou tendo agora, porque senão eu vou ter falhado muito aqui. E aí começam a surgir oportunidades. Surgiram oportunidades de entrar em outros negócios, surgiram oportunidades de me tornar sócio de outras coisas. Vocês já ouviram hoje, é muito legal assim, eu sou sócio de uma agência de São Francisco, por exemplo, que tem, são 45 pessoas total no mundo e são de 37 nacionalidades diferentes, quer dizer, a ONU, assim, né? A gente trabalha basicamente na ONU e é muito bacana que tenha isso. Você começa a conhecer gente, começa a ver pessoas com o mesmo perfil e é muito legal. E aí tem um grande, para mim, o maior problema, a maior coisa que um empreendedor enfrenta, agora você pode ir, que é fugir de você mesmo, porque você acaba sendo o cara que procrastina, você acaba sendo o cara que te atrapalha, você acaba sendo o cara que uma hora você tem preguiça, uma hora você não leva pra frente, uma hora você vai mal e tal, e tem outras coisas que começam a competir com você. Teus relacionamentos, eu era noivo, eu não sou noivo e não sou casado, então alguma coisa aconteceu no meio do caminho, foi a collab. Você foca muito no teu sonho, você acaba desistindo das outras coisas, mais porque você quer isso, e aí... você desgasta os relacionamentos pessoais, você desgasta a tua saúde, você engorda, você para, mas tudo vale a pena se você tiver muito claro. Por isso que essa parte do sonho para mim é muito importante. Se você tiver muito claro qual é o teu sonho lá atrás, e eu tenho felizmente vários, eu acho que uma dádiva você ter tantos sonhos, e poder realizar eles, né? Você se prende nisso e você passa por tudo isso. E aí para terminar, a coisa que é mais importante de todas elas, que eu enxergo assim, que é o próximo negocinho, que é executar, gente. Vocês têm que executar, porque todo mundo tem muita ideia, o que o Edson falou, ter ideia é muito fácil, é muito trivial, todo mundo consegue ter uma ideia, todo mundo consegue falar que teve uma ideia genial, revolucionária. O que eu escuto, eu sou mentor da Aceleratec, escuto de coisa de, a minha ideia é sensacional, a minha ideia é revolucionária, a gente vai mudar tal mercado. Gente, o cara que muda, o cara que executa, o cara que é revolucionário, é o cara que vai lá e faz. Então vocês precisam fazer. Então se alguém aqui tem uma ideia, se alguém aqui já quer empreender, se alguém aqui tem essa vontade de fazer, vocês estão tanto na frente quanto atrás de quem já está fazendo. Vocês estão na frente porque vocês estão aqui ouvindo e talvez valha a pena para vocês tirarem isso daqui. Mas vocês também estão atrás de quem está lá fora já fazendo. Assim, a verdade é bem essa. Vocês estão aqui enquanto você está sentado, aqui tem cara fazendo, tem gente fazendo. Meu celular inclusive está ali, porque senão ele fica pitando de cara fazendo isso, fazendo aquilo, e surge coisa nova todo dia. Então você tem vontade, vai atrás, porque senão alguém vai fazer. O Waze, eu tive o conceito lá atrás. E daí? Teve 200 mil pessoas que tiveram o conceito. Educação online, a mesma coisa. E hoje a gente está num projeto chamado Collab U, que é uma faculdade aberta, de alta qualidade, para todo mundo. Gratuita, com professores e tal. Mas se eu tivesse feito isso antes, provavelmente hoje já tinha dado muito mais certo. Eu demorei para fazer. E doeu muito quando eu vi projetos parecidos no mundo. E eu podia ter sido o primeiro. Não por ser o primeiro, não é para ganhar. Não quero ganhar dinheiro com isso, eu nem vou ganhar dinheiro com isso. Esse resto todo que a gente falou, existe para subsidiar isso. Então, gente, assim, recado que eu posso dar para vocês, se é que vale alguma coisa, é... faz. Pega e vai fazer. Se tem vontade de empreender, vai fazer, que é a melhor coisa que vocês podem fazer. Vale a pena. Tá? Até financeiramente, graças a Deus, vale a pena. Dá para sobreviver, apesar do governo, de tudo isso daqui. Você acaba ficando muito contente no final das contas. Hoje, eu sou muito mais realizado do que eu era. Tenho certeza que vocês também, se tiverem essa vontade, vão conseguir fazer isso também. Obrigado.